A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu recordei aqui o Banco União do Zé Ponte. Isso é na Fortaleza Antiga. Ficava no andar térreo do Palácio do Comércio, mesmo de frente onde na época funcionava a Assembleia Legislativa. Era um atendimento de muita categoria, com o dono acompanhando tudo. Ele fiscalizava tudo. Era um gerente que conhecia todos os depositantes e os que pediam empréstimo, como eu. Era no tempo em que você chegava, entregava o cheque a um funcionário e ia esperar ser chamado ao lado dos caixas. Hoje praticamente nem se usa mais cheque. Nós vamos direto ao caixa eletrônico. Há um outro problema hoje em dia. Tem bancos que dispõem no máximo de 3 caixas num flagrante desrespeito a uma lei antiga do deputado Adail Barreto. Faz tanto tempo que ele foi deputado nesta casa. E tem jovens que ficam aborrecidos quando os velhinhos furam a fila, o que é estabelecido por lei. Sim, os bancos da Fortaleza Antiga pagavam juros quando depositávamos nosso dinheirinho lá. Hoje, né? Quando você atrasa, nem que sejam 3 dias o pagamento de algum empréstimo, a proposta oferecida aumenta a dívida umas 3 vezes. Eu alcancei a Semana da Economia do Banco dos Proprietários. Ele ficava na Barão do Rio Branco um pouco antes da Senadora Alencar. O proprietário Deusdete Costa Souza estabeleceu receber depósitos a partir de 10 cruzeiros, muito antes do cruzado e do real. Sim, e como era simples conseguir empréstimos nas cooperativas do Sancho e do Moisés Pimentel, as duas bem pertinho da Praça do Ferreira. É verdade que ficava uma ponta, explicada pelo funcionário, com muito jeito que o futuro devedor se transformaria num sócio do estabelecimento. Imagine eu sócio de uma cooperativa. E todo mundo acreditava piamente. O cara ficava orgulhoso e propalava: ora, eu sou sócio da cooperativa do senhor Moisés Pimentel, ou então de José Afonso Sancho. Manda a justiça que volte a citar o Banco União do senhor José Pontes. Ele era uma mãe para pedir empréstimos, e muitos tocavam flauta. Explico. Chamavam tocar flauta o devedor no dia do vencimento do empréstimo, pagava os juros e prorrogava a dívida. Hoje conhecemos e vemos os gerentes e ouvimos seus telefonemas também. De vez em quando um telefona. Na Fortaleza eles viviam escondidos lá para dentro. No tempo do Bumba, até o Bank of London, South America, da Rainha Elizabeth, chegava mais próximo. Talvez porque o gerente era o Badinho, que era um amigo de infância. Agora, saudade de mesmo, temos é do Banco União e das cooperativas do Sancho e de Moisés Pimentel. Eu já havia escrito este comentário, é que ontem nós recebemos em casa o extrato bancário. Foram descontadas 2 prestações de compra de um ladrão. Ele teve acesso ao nosso cartão há 2 meses, no dia 28 de abril. Comunicamos ao banco, fizemos o BO na delegacia da Costa Barros. A gente fala tanto aqui em direitos do consumidor, agora somos vítimas também. Não é mesmo? Mas bom era aquele tempo, e eu era feliz e não sabia.
A poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, João Gilberto Pereira de Oliveira.
Meu coração não sei porquê, bate feliz quando te vi.
O cantor, violonista e compositor João Gilberto é tido como o pioneiro criador da bossa nova. É considerado um gênio da música popular brasileira.
Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama.
João Gilberto foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos, atrás somente de Tom Jobim.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Desde o lançamento do compacto que continha Chega de Saudade e Bim Bom, munido apenas da voz e do violão, começou uma revolução na música brasileira e na música mundial. Dono de uma sonoridade original e moderna, João Gilberto foi o artista que levou a música popular brasileira ao mundo, principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Tido como um dos maiores influentes do jazz americano no século XX, João Gilberto ganhou prêmios importantíssimos nos Estados Unidos e na Europa.
Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, João Gilberto, o pai da bossa nova. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Bicho, eu já perdi as contas de quantas vezes eu continuei no ônibus pra ficar escutando uma música que tava passando no rádio ou uma piada que eu tava gostando. E eu sempre faço isso quando eu tô no ônibus.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio, cara.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje recebemos o promotor de justiça e assessor jurídico da Ouvidoria do Ministério Público do Ceará, Dr. Luciano Tonetti. Dr. Luciano, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvinte.
Doutor, procuradores e promotores de justiça que fazem parte da Ouvidoria do Ministério Público estarão hoje no terminal do Papicu, agora pela manhã. Qual a expectativa de atendimento, doutor?
Nós já estamos aqui agora, né? E tem muito, muito, realmente, um movimento é muito grande nesse terminal. É o terminal mais movimentado da cidade. Aqui, em média, passa mais ou menos 300 mil pessoas por dia. E a expectativa da ouvidoria aqui é que o trabalho seja um pouco maior do que nos outros terminais, por conta do volume mesmo da população. E nós vamos fazer o atendimento das pessoas que queiram fazer alguma denúncia, alguma reclamação, fazer alguma sugestão, tirar alguma dúvida em relação ao trabalho do Ministério Público. Também é um momento que nós estamos com promotores e procuradores aproximando o Ministério Público da sociedade, já que nós, por dever constitucional, temos que defender a sociedade. Mas é um momento de nós, da sociedade, nos conhecer, né, de tirar dúvidas, saber dos diversos ramos do Ministério Público que trabalham, como a saúde, o consumidor e outras áreas, e esclarecer dúvidas. Então, tá, eu acredito que, pelo que nós estamos vendo aqui, vai ser um dia bem produtivo.
Eu recordo, nós conversamos anteriormente, o senhor falou que a ouvidoria itinerante visitaria todos os terminais de ônibus de Fortaleza, não é?
Exatamente. Esse é o sétimo, né? Nós já estamos concluindo o último hoje e posteriormente nós vamos fazer uma nova rodada para dar um retorno para a população em relação a algumas das questões que nós identificamos, como, por exemplo, o trabalho dos terminais, como, por exemplo, a fila dos idosos em alguns, como no terminal da Parangaba, que nós tivemos uma reclamação em relação à fila dos idosos, e outras coisas mais que nós estamos identificando.
Doutor Luciano, quero crer que uma medida tão simpática do Ministério Público é bem recebida pela população, não?
Com certeza, Natália. A população entende, conhece o papel do Ministério Público e a nossa, é realmente uma interlocução que o Ministério está fazendo. A sociedade traz os problemas que ela enfrenta e o Ministério Público, o seu dever constitucional, faz ao seu dever de casa, digamos assim, de tomar as providências em relação a algum serviço público que não esteja funcionando, com relação a alguns pontos que podem ser melhorados. E a população entende nosso trabalho, nos apoia, uma relação muito boa, muito próxima.
Além desse contato direto nos terminais de ônibus, há a facilidade das pessoas que querem denunciar, querem entrar em contato com o Ministério Público, ligar um telefone ou entrar através de e-mail, não?
Exatamente. Aqui nós estamos distribuindo alguns panfletos com as informações da ouvidoria, com relação ao nosso endereço físico, nosso endereço virtual na internet, os e-mails, telefones que nós temos, por exemplo, o telefone 127, que é o telefone da ouvidoria do Ministério Público, o nosso 0800, que é o 0800-281-1553, e a gente também recebe as denúncias por esse telefone, e a população pode fazer as denúncias indo pessoalmente ou usando esses outros meios, do próprio trabalho, da sua casa, que é uma forma mais facilitada da população chegar até nós, e nós podemos dar um retorno à população depois dessas denúncias, dessas reclamações, dessas dúvidas.
Doutor Luciano, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia e parabéns por essa iniciativa tão simpática para o povo de Fortaleza. Bom dia, hein?
Bom dia, Nacely, muito obrigado e bom trabalho a você.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Um pesquisador, historiador, Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos na Rua Conde de Irajá, a rua do bairro Praia do Futuro. Tem por patrono o padre Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, o Conde de Irajá, nascido em Recife em 1798, filho de João Rodrigues de Araújo e de Catarina Ferreira de Araújo. Era político, foi professor de teologia durante 17 anos no cemitério de Olinda. Foi deputado na Assembleia Geral duas vezes pela província de Pernambuco, foi capelão-mor do imperador Dom Pedro I e do imperador Dom Pedro II. Sagrou e deu bênção nupcial às suas majestades imperiais, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina, e às princesas Dona Januária e Dona Francisca, e batizou os príncipes imperiais, Dom Afonso, Dona Isabel, Dona Leopoldina e Dom Pedro. Era prelado doméstico, assistente ao Sólio Pontifício, era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia de Ciências e Artes de Roma, e foi agraciado com o título de Conde de Irajá, em 1845. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 11 de junho de 1863. Bom dia, Marcelo, e até amanhã.
Até amanhã, Mário Falcão. A Universidade Estadual do Ceará tem publicado a terceira patente internacional referente a uma técnica não invasiva de diagnóstico de reações alérgicas a alimentos e medicamentos.
Entrevista.
Com o reitor da Universidade Estadual do Ceará, professor Jackson Sampaio. Professor Jackson, é um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacely. Às suas ordens.
Professor, na prática, explique para a gente e para os ouvintes o que isso representa para a UES e para o Estado.
O desenvolvimento, a obtenção de patentes, né, o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicadas e a obtenção de patentes, elas fazem a relação entre o mundo acadêmico e o mundo da produção econômica. Estas patentes significa que empresas poderão agora desenvolvê-las com segurança das relações de propriedade intelectual entre a empresa que for produzir e os pesquisadores, as instituições que tiverem feito o investimento da pesquisa, né, no desenvolvimento da pesquisa, no desenvolvimento do produto. Então, a patente, ela representa essa relação, essa vinculação entre aquilo que a universidade produz e o mundo da produção, né, no sentido econômico. Mas a UF, ela, para chegar numa patente, a história é um pouco longa sempre, não é? Você tem todo o desenvolvimento de pesquisa básica, você tem o desenvolvimento da pesquisa aplicada, você tem o desenvolvimento da inovação tecnológica, e neste momento você começa, então, a utilizar os institutos nacionais, as associações nacionais e internacionais que registram as patentes. O produto, portanto, é resultado de um longo trabalho. E a Universidade Estadual do Ceará está começando a colher os frutos de um trabalho que tem pelo menos uma década, junto da criação do Núcleo de Inovação Tecnológica, criação da nossa incubadora de empresas e a criação do nosso parque tecnológico.
Dr. Jackson Sampaio, é por isso que a gente pode dizer que a cada dia a UES consolida a sua posição no cenário nacional, não?
É, cara, a gente fica muito orgulhoso disso, Marcelo. A universidade, nos últimos 2 anos, ela tem conseguido aparecer, além dos nossos rankings nacionais, como é o caso do RUF, né, o ranking universitário da Folha, mas nos rankings internacionais. Em 2017 para 2018, a gente já apareceu no Times Higher Education no desenvolvimento de pesquisa e inovação. Entramos no ranking, porque ela não faz o ranking com todas as instituições. Precisa pontuar, precisa ter certos pontos para poder entrar no ranking da Times Higher Education. Em seguida, ela própria criou outro ranking da área de inclusão social e ambiental, né, e sustentabilidade ambiental. A UES também entrou nesse ranking internacional, que é liderado por instituições, pela revista, né, Times Higher Education, que tem sede na Inglaterra. E agora, a própria Times, ela resolveu separar as instituições por idade. Pegou as chamadas jovens universidades do mundo todo, né, que já entraram nos rankings anteriores, e separou as com menos de 50 anos de idade. E neste caso, a Universidade Estadual do Ceará ficou em primeiro lugar no Norte, Nordeste e Centro-Oeste de todas as universidades brasileiras dessas regiões, tanto públicas estaduais como públicas federais e como privadas. Então, estamos tendo uma boa visibilidade nos nossos projetos de extensão e começando agora os projetos de inovação tecnológica a darem seus frutos.
Professor Jacques Sampaio, reitor da UES, Universidade Estadual do Ceará. Professor, eu antes estava acompanhando aquela audiência pública que o senhor estava presente sobre a situação das universidades no Ceará e, por extensão, as universidades brasileiras. Como é que o senhor viu aquele encontro?
A audiência que foi realizada na Assembleia ontem, ela tem um timing, né, o momento dela acontecer, muito importante. Nós estamos na véspera da aprovação das diretrizes, né, da lei orçamentária, e em seguida o governo do Estado vai apresentar à Assembleia Legislativa a proposta de lei orçamentária a ser aprovada na Casa. Então, essas diretrizes para a lei orçamentária e a própria lei orçamentária para 2020 já estão começando a serem produzidas. Então, a discussão sobre o que as cidades estão vivendo, as possibilidades de sobrevivência que temos, porque nenhum dos cortes foram efetivados, né? Os contingenciamentos previstos no início do ano, de maneira preventiva pelo governo, eles foram suspensos, né? A universidade não teve corte. Estamos realizando no caso do custeio, que é aquilo que mais dói a gente no cotidiano, no caso do custeio, vamos realizar aquilo que foi autorizado no limite orçamentário, sem corte. Então, essas dificuldades todas, o próprio fato de que o limite orçamentário já era menor do que as carências, do que as necessidades, foram postos em discussão e devem fornecer condições para a gente estar revendo, para o governo do Estado estar revendo a proposta de orçamento para 2020.
Professor Jackson Sampaio, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Você tem aí uma grande audiência. Você é um jornalista de mão cheia. Gostamos muito do seu trabalho.
Muito obrigado ao senhor pela distinção.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir demandas das universidades públicas estaduais do Ceará e dos seus professores. A iniciativa atendeu o requerimento do deputado Renato Roseno e o reitor da Universidade Estadual do Ceará, Jackson Sampaio, participou do debate. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou o projeto do deputado Nezinho Farias, que cria a área de proteção ao ciclismo de competição da Sabiaguaba na CE-010. O colegiado aprovou ainda requerimentos do deputado Acrísio Sena, que solicitam a realização de audiências públicas. O parlamentar propõe debater a situação da agricultura no Ceará, com foco nos projetos em desenvolvimento na área e o Plano Estadual de Mudanças Climáticas. O deputado Renato Roseno requer reunião técnica de apresentação e compartilhamento de informações sobre o projeto Orla no Ceará. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca aprovou 4 requerimentos. 2 são do deputado Agenor Neto, o que requer visita técnica da comissão aos municípios e comunidades rurais assistidos pelo Açude Trussu, especificamente nos municípios de Iguatu e Acopiara, e o que solicita debate no município de Iguatu para análise da realidade hídrica da região centro-sul do estado. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aprovou 3 pedidos do deputado Renato Roseno para a realização de audiências públicas. O parlamentar quer debater os impactos do projeto Cinturão das Águas do Ceará à comunidade do Baixio das Palmeiras, a política estadual sobre drogas e a violação de direitos humanos à população em situação de rua no estado e as políticas de atenção e assistência. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Grupo de trabalho exclui prisão em segunda instância do pacote anticrime. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O grupo de trabalho que estuda os projetos anticrime e anticorrupção decide que a definição sobre prisão após o julgamento em segunda instância será feita por meio de proposta de emenda à Constituição. Por 7-6, foi rejeitado esse item do relatório do deputado Capitão Augusto, que pretendia incluir o dispositivo por meio de projeto de lei, conforme proposta do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O grupo de trabalho está analisando os projetos apresentados por Moro e por uma comissão de juristas que modificam a legislação penal e processual penal. Coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Margarete Coelho, ressaltou que não foi discutido o mérito sobre a necessidade da prisão após o julgamento em segunda instância. O artigo da Constituição que se pretende modificar é o que define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como ainda existe a possibilidade de recursos na Justiça após a condenação em segunda instância, é preciso definir que essa seria a sentença condenatória e as outras etapas são cumpridas após a prisão do acusado. O grupo de trabalho decidiu encaminhar formalmente um pedido à CCJ para que seja designado relator para a PEC do deputado Alex Manente e que a sua tramitação ganhe urgência. O deputado Capitão Augusto espera agora aprovar os outros pontos do seu relatório. O STF está rediscutindo a questão da prisão em segunda instância, mas ainda não há previsão de quando sairá uma nova decisão sobre o assunto. O grupo de trabalho dos projetos anticrime vai continuar discutindo novos pacotes de propostas que alteram o Código Penal e o Código de Processo Penal. Está prevista a votação de itens considerados consensuais, como banco de dados para auxiliar investigações e perda de bens dos condenados. Tarciana Campos, da FM Assembleia.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
As unidades de atendimento do Cine Municipal estão disponibilizando 281 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo pessoas com deficiência.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar com a assistente social Priscila Borges. Doutora Priscila, um bom dia.
Bom dia.
Como é que as pessoas têm acesso a essas vagas, doutora?
Para ter acesso a essas vagas, as pessoas bastam comparecer a uma das nossas unidades de atendimento do SIM Municipal em Fortaleza, que funcionam nas regionais. Nas regionais 1, 3, 5 e 6. Só que atualmente nós temos com duas regionais entrando em uma saindo de reforma e entrando em reforma. Então a gente está orientando as pessoas a procurar as unidades das regionais 1 e 6. Né? Fora isso, também as pessoas podem procurar a rede Cuca. A gente está disponibilizando o atendimento do SIM Municipal para quem está buscando vagas de emprego também. Nos três Cucas, da Barra, do Modubinho e do Janguru Sul.
Isso inclui também as pessoas com deficiência?
Sim, dessas 281 vagas, uma parte dessas vagas é disponibilizada também para pessoas com deficiência ou reabilitadas.
Certo. Agora, a doutora falou em unidades da prefeitura. E quais são? São todas as secretarias?
Atualmente, nós estamos em 4 secretarias regionais, o SIM Municipal, certo?
Certo.
Mas duas unidades, nesta semana, estão em reforma para melhorar o atendimento. Então, a gente está orientando as pessoas a procurarem o SIM Municipal das regionais 1 e 6, essa semana. Logo, logo, as 4 regionais vão estar funcionando normalmente com um atendimento melhorado.
Priscila Borges, muito obrigado. Eu logo em seguida vou dizer as vagas que tem, que eu tenho com a relação que a senhora mandou previamente. Muito obrigado, hein?
Nós que agradecemos a oportunidade.
Estão abertas 60 vagas para segurança, 40 vagas para auxiliar de logística, 36 vagas para vendedor, 29 vagas para auxiliar de linha de produção, 19 para telemarketing, 15 para revisor de tecidos, além de vagas para técnico de enfermagem, são 10, mecânico de autos, 6, operador de caixa, 3, manicure, 3, 3 esteticistas, 3 balconistas, 3 costureiras, entre outras ocupações. Os interessados nas vagas de emprego devem comparecer em uma das unidades do Cine Municipal com RG, CPF, carteira de trabalho, RG a carteira de identidade, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos farão parte de um banco de dados para futuras vagas. Essas empresas também podem divulgar suas vagas de emprego gratuitamente. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Comissão de Seguridade Social e Saúde promove audiência pública às 14 horas para debater o projeto de lei número 212/19, projeto que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado do Ceará. Estamos aqui com o deputado Carlos Felipe, que é o solicitante da audiência, que vai falar sobre o assunto aqui no programa. Bom dia, deputado.
Bom dia. Eu queria dar um bom dia a todos os cearenses. E eu sou, como todos, como muitos sabem, eu sou médico, cirurgião e oncologista. Sempre tive uma preocupação muito grande com essa parte do atendimento das pessoas com câncer. E em função disso, a gente trouxe para a Assembleia a ideia do Estado do Ceará, através da Assembleia Legislativa do Ceará, estabelecer o Estatuto da Pessoa Portadora de Câncer, dos direitos da pessoa portadora de câncer. A gente sabe que existe uma legislação nacional que define a lei de 60 dias, que uma vez diagnosticado tem 60 dias para iniciar o tratamento, mas a gente sabe que existem muitas dificuldades, como o acesso, sobretudo, por exemplo, ao diagnóstico. Muitas vezes você tem um nódulo, mas precisa de uma biópsia, mas não tem como fazer a biópsia, seja de próstata, seja de mama, seja de tireoide, o acesso é muito difícil. Poucos locais têm isso e a demora é muito grande até que isso ocorra. Bem como também tem dificuldade de muitos exames. Então é uma série de direitos que a gente quer garantir aqui ao povo do Ceará, através da Assembleia Legislativa, dos pacientes portadores de câncer. E eles estão estabelecidos nesse estatuto. Então a gente vai discutir esse estatuto aqui com várias entidades. Trouxemos para cá as associações FEMAMA, a Associação das Mulheres Portadoras de Câncer de Mama, associações ligadas ao Hospital do Câncer, ao CRIO, ao GEON. Então nós esperamos fazer aqui um grande debate para que a gente possa trazer ao povo do Ceará mais uma garantia. Nós sabemos que o Ceará, a despeito do momento que vive o país hoje, nessa parte do câncer ele tem uma situação melhor. Porque nós temos dois grandes centros que fazem isso, três com a Santa Casa e o que é associado ao CRIO e o Curadares, né, São Camilo, que são estruturas públicas de referência. O Hospital do Câncer é uma grande residência médica, temos várias residências médicas na área da mastologia também. E isso faz com que temos vários aparelhos de radioterapia em Fortaleza, de forma que nós não temos aquelas filas de radioterapia que tem um descanso. Mas nós temos dificuldades que precisam ser superadas no interior do estado do Ceará e ainda do Ceará com relação ao tratamento do paciente portador de câncer. Nesse momento nós estamos vivendo um problema, que é quando o paciente, antigamente o paciente ia, no momento que ele era definido a guia para ele se operar, ele já ia normal. Hoje ele precisa da autorização da Secretaria de Saúde do município de Fortaleza e do Estado. Isso tem demorado um pouco, porque você sabe que os hospitais eles são pagos pela rede municipal, a saúde é municipalizada. Então tem tido uma dificuldade junto à Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Ceará. Existem, o câncer opera muita gente, e nem sempre aquela quantidade que está definida por lei que é para ser feita é suficiente. Ele termina fazendo mais, isso gera um déficit. Antigamente o hospital recebia esse dinheiro, hoje ele está tendo dificuldade de receber subliminar. Perdeu essa liminar e isso está demorando um pouquinho mais, o atraso está tendo uma burocracia maior na hora do paciente começar a quimioterapia, começar a radioterapia e começar a cirurgia. Mas nós vamos discutir também esse tema aqui na casa.
Deputado, o senhor falou das referências no estado do Ceará como o CRIO, né? Então, além dessa situação financeira que o senhor também comentou agora, há uma demanda, um dos principais problemas é a demanda, né, dos casos de câncer no estado do Ceará e todos não têm total condições de atender?
A demanda é muito grande, a demanda é crescente, a tendência é que o câncer se transforme nessas próximas décadas na principal causa de morte. Hoje são as doenças cardiovasculares, mas a gente tem uma ascensão nos Estados Unidos, está havendo uma ascensão em função do aumento da idade, em função do melhor controle das doenças cardiovasculares. Existe uma tendência crescente também na participação do câncer como os fatores de causa de morte. Isso leva a uma necessidade crescente também de investimento, de recurso, de medidas preventivas, né? E como nós vivemos no país uma grande crise de saúde, pelo subfinanciamento, sobretudo por parte do governo federal, que se agravou com o governo Temer e drasticamente com a emenda 95, e drasticamente vem se agravando também no governo Bolsonaro, isso afeta severamente também a saúde de todos os estados e, obviamente, afeta do Ceará. Você tem uma ideia, o aumento do repasse, ele apenas acompanha a inflação, mas a demanda por câncer, de câncer, ela aumenta, porque a população está envelhecendo, a população está aumentando, o diagnóstico está ficando mais precoce, surgem novos métodos diagnósticos com recurso apenas corrigido pela inflação. Então isso fica muito difícil e os estados e os municípios não conseguem bancar esse custeio.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Carlos Felipe, que logo mais às 14 horas, com a Comissão de Seguridade Social e Saúde, promove audiência pública para debater o projeto de lei número 212/19, projeto que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eu não sou diferente de ninguém.
Quase todo mundo faz assim.
Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim.
Pessoas com deficiência têm o mesmo direito que qualquer um tem de trabalhar, estudar, se divertir. Com oportunidades iguais, todo mundo tem condição de ser feliz.
Eu não sei viver triste só.
Iguais na Diferença, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora nós vamos continuar a série de entrevistas com presidentes de comissões da Assembleia Legislativa.
Entrevista.
Hoje o trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é considerada a mais importante da Assembleia. É assim, deputado? Posso dizer isso? Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, Simone, Regina. Bom dia, ouvintes da FM Assembleia. Para nós sempre é um prazer, uma satisfação estar aqui no programa, falando aí com os ouvintes.
Prazer são é muitos, todo né? nosso, deputado.
É, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu diria que, com todo o mérito das outras, mas é a mais importante, porque tudo começa por ela e finaliza por ela, com a redação final. Todas as matérias são exaustivamente discutidas no que diz respeito ao princípio da legalidade, da parte constitucional, tem que estar de acordo com a Constituição Federal, Estadual e o regimento da Casa. Então é uma comissão muito importante.
Então tudo, para continuar a tramitar, precisa passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça. É assim mesmo?
Correto. E tem matérias que são exclusivas, passa exclusivamente pela CCJ. Projetos de denominação de uma obra pública, matérias que concede título cidadão. Enfim, existem algumas matérias que são exclusivas da CCJ e ela é uma terminativa.
Deputado Antônio Grange, o que é que o senhor destaca deste semestre de tanto trabalho?
Bom, primeiro fazer um balanço rapidamente aqui. Nós tivemos, foram 18 reuniões ordinárias. Nós se reunimos ordinariamente às terças-feiras, 15 horas. 31 reuniões extraordinárias. E eu digo a você que nesse semestre ainda não encerrou os trabalhos. É uma comissão que está sempre atenta, sempre convocada. Então, daqui até finalizar os trabalhos, há um esforço concentrado no sentido de concluir os trabalhos dessa semana, até sexta-feira. A gente vai tentar deliberar todas as matérias e a LDO. Mas até o momento, 18 reuniões ordinárias e 31 extraordinárias. Passaram por essa comissão 14 projetos de lei complementar, já foram aprovados, 125 projetos de lei, 153 projetos de indicação, dentro das 46 mensagens, requerimentos, enfim, uma demanda muito exaustiva. Tivemos várias matérias do Poder Executivo, destacando uma aqui, aquela que garante o piso dos agentes comunitários de saúde, do Tribunal de Contas do Estado, onde com a fusão do TCM com o TCE havia uma disparidade no que diz respeito à isonomia salarial, e veio uma mensagem do Tribunal de Contas do Estado, onde praticamente ficou isonômico, houve um entendimento, foi uma discussão muito exaustiva, inicialmente dentro do órgão, depois com o apoio da Assembleia, e nós conseguimos superar todas as etapas de tal maneira que todos ficaram contentes, é importante, e até com a economia para aquela instituição. Então, muitas matérias importantes no sentido de também matéria do Tribunal de Justiça, no sentido da gente oferecer ao cidadão cearense mais oportunidades, mais qualidade de vida. Essa tem sido a tona dessa casa.
Deputado, pedindo a sua permissão para dar uma notícia, que não é uma notícia boa, é uma notícia triste, é a morte de um nome importante da televisão brasileira, Paulo Henrique Amorim. Ele morreu aos 77 anos e daqui a pouco nós saímos detalhes. É um nome que passou pela Globo, hoje em dia ele estava na Record, e sem dúvida um dos nomes mais importantes da televisão brasileira.
Com certeza. Ele desenvolveu um grande trabalho.
E era conhecido, muito competente, né? Ele era corajoso, né, Ronaldo?
Conhecido internacionalmente, né?
Então, vamos continuar então a nossa conversa aqui sobre a Comissão de Constituição e Justiça. Depois nós teremos a repercussão da morte do homem de televisão, Paulo Henrique Amorim.
Tivemos uma matéria importante também, por parte do Poder Executivo, uma política estadual de atendimento aos direitos da criança, do adolescente, e criando também um Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, passou por essa casa. Já falei aqui onde fixou o novo piso salarial para os agentes comunitários de saúde, adequando ao piso nacional. Passaram muitas matérias importantes, tá certo? Criação do, agora, mais recentemente, ontem, na reunião de ontem, criação do distrito turístico no estado de Ceará, começando pela região de Jericoacoara, tá certo? Já há proposta também para que crie-se esse distrito turístico na região de Canoa Quebrada, tá certo? E depois vai estercando as outras regiões que têm esse potencial. No futuro, se Deus quiser, na minha região, por conta do açude Castanhão, né? Também um distrito lá, tanto para pesca, para esportes náuticos, enfim, várias atividades podem ser desencadeadas para alavancar o turismo naquela região.
Deputado, satisfaça a minha curiosidade, há quantos anos o senhor é deputado?
Na série, nós estamos aqui, graças a Deus, com a generosidade do povo cearense, nós estamos aqui no sexto mandato de deputado estadual.
Há 24 anos, então.
Já fui prefeito antes de vir aqui, na minha terra natal, Jaguaribara, no momento de mais dificuldade que aquele município passou, que naquela situação de nós vamos ter uma nova cidade, as terras que foram remanescentes ficariam inviabilizadas para construir a cidade, e nós conseguimos terras em Morada Nova, em Jaguaretama e Alto Santo, onde é a cidade hoje, era terras pertencentes a Alto Santo, e nós estamos lá, ainda com dificuldade, porque nem todos os projetos foram implantados ainda. Nesse momento, estamos com uma dificuldade muito grande, porque Jaguaribara, com o açude Castanhão, foi o maior produtor de tilápia do Brasil, e nos últimos dias, ouvido falar, mortandade. Então, nós estamos recebendo uma comitiva aí, o prefeito, vice-prefeito, várias pessoas, para ir a Cogé agora, às 9 horas, vamos sair daqui correndo para Cogé. Então, e aqui na casa, também pela generosidade dos meus colegas, deputados e deputadas, fiz parte das comissões mais importantes, sempre fiz parte, presidente da CCJ por vários mandatos, presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Social, Serviço Público, Comissão de Seguridade Social e Saúde, Agropecuária, Defesa Social, muitas comissões. Presidente hoje do Conselho de Ética, mas já fui ouvidor também. Então a gente sempre está em cargo importante aqui. E o meu perfil é de um deputado, não aquele deputado de tribuna, mas deputado das comissões. Gosto muito de trabalhar, discutir as matérias, porque nas discussões lá das comissões é que vem o produto aqui já acabado para o plenário.
Eu acho muito importante essa sua presença quando o senhor vem aqui. O senhor nunca deixou de vir. Sempre que tem qualquer coisa, quando entra no roteiro, hoje o deputado Antônio Grande, eu já sei que o senhor vem aqui, o senhor prestigia a Rádio FM Assembleia, isso é muito importante para nós.
Eu me sinto, eu acho, para mim é prazeroso estar aqui, discutindo aqui, falando com você, aqui no programa.
Eu digo a mesma coisa.
Me sinto muito, tá certo? Sim. E nesse momento aqui, com a sua permissão, Eu gosto, queria agradecer à mesa diretora, na pessoa do deputado Dr. Sarto, grande presidente, né, que tem nos proporcionado todas as condições para que cada deputado, indistintamente partido, situação, oposição, tenha oferecido as condições para que a gente possa desenvolver o mandato na nossa plenitude, tá certo? Sabemos o momento difícil que o país está passando, mas se Deus quiser nós vamos superar, tá certo? Tudo isso e vamos ter dias melhores para os nossos cearenses, que é o que todos nós queremos. Nós aqui, representando o povo, o governador Camilo Santana com toda a sua equipe. Ontem à noite tive o privilégio de, juntamente com o secretário de Relações Institucionais, Nelson Martins, e o deputado Diacir Diniz, secretário Diacir Diniz da SDA, fazer a abertura oficial da exposição Agropecuária Jaguaribe, uma das maiores exposições do estado do Ceará. E eu estava lá como deputado e como produtor, dispondo também meus animais, caprinos, ovinos e vaca leiteira.
Deputado, foi um prazer muito grande ouvi-lo. Estou repetindo, agradecendo a atenção que você tem para com a comunicação social do Poder Legislativo, que é o Poder Legislativo, eu digo, repito muito, mais transparente que eu conheço.
Eu que agradeço aqui você, Nacélio, Ronaldo, Simone e todos que fazem a FM Assembleia e, mais uma vez, dar um bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. Um abraço a todos.
Tá. Um bom dia para o senhor, muito obrigado. O jornalista Paulo Henrique Amorim morreu na madrugada desta quarta-feira aos 77 anos. Ele faleceu em sua casa no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante. O jornalista deixa uma filha e a mulher, Georgia Pinheiro. Paulo Henrique Amorim estava na Record TV desde 2003. O jornalista estreou no jornal A Noite em 1961. Depois foi trabalhar em Nova York como correspondente internacional da revista Realidade e, posteriormente, da revista Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete e pela TV Globo, também como correspondente internacional. Em 1996, o falecido jornalista Paulo Henrique Amorim foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band. Depois foi para a TV Cultura. Em 2003, foi contratado pela TV Record, onde apresentou o Jornal da Record. Ajudou a criar a revista eletrônica Tudo a Ver na emissora. Depois assumiu a apresentação do Domingo Espetacular, onde ficou até junho deste ano. Todos nós lamentamos o falecimento deste grande homem de televisão, do jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 77 anos de idade. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está com uma campanha alertando sobre riscos de mergulhar em águas rasas. Para falar sobre a campanha, vamos conversar com o Dr. Emílio Crisóstomo Lima Verde, que é ortopedista e traumatologista. Bom dia, doutor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Realmente, a sociedade, a gente vai começar essa campanha nesse mês de julho, justamente pelas férias escolares, né? Que é um momento onde as famílias geralmente viajam para as praias, viajam para o interior e gostam muito de estar presentes em locais onde tem rios, açudes, né? E a gente sabe esse tema, né, que é o mergulho em água rasa, ele tem causado diversas lesões e hoje é a quarta causa de lesão medular em pacientes aqui no Brasil, certo? Então, a gente está tentando fazer essa campanha para, devido a esse risco de lesão, para conscientizar a população dos cuidados que tem que se ter quando não se conhece uma região, né? Então, açude que tem água mais turva, não saltar, né, tanto de cabeça como saltar em pé, tem sempre, primeiramente, entrar andando, identificar se tem pedras, bancos de areia, para evitar um possível trauma e uma possível consequência ou sequela neurológica. Os cuidados, né, que tem que ter além disso daí, não só em crianças como também em adultos, né, os adultos evitar qualquer ingestão de bebida alcoólica antes de estar próximo a essas localidades, né, crianças elas devem evitar aquelas brincadeiras próximo à piscina, próximo a lagoas e não estar empurrando umas às outras, né, e a nossa campanha é uma campanha que está sendo divulgada tanto aqui a rádio, na TV, mas também nas redes sociais. E vão ser várias postagens durante o mês para tentar levar a toda a população que que tenha esse acesso, esses cuidados, para que as férias realmente levem a um descanso e a uma brincadeira saudável e não traga nenhuma sequela para o resto da vida.
Doutor Emílio, essa campanha ela é uma parceria da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia com a Sociedade Brasileira de Coluna, em que nós brasileiros, né, sofremos muito com dores nas costas, dores na coluna.
Exato, exatamente. Então essas duas sociedades, né, são parceiras e a nível nacional se juntaram, né, para poder a gente chegar a essa melhora da situação. Aqui na regional Ceará também a gente está focando muito, né, pelo fato de a gente ser uma região onde a gente tem muito sol, né, onde tem o nosso verão, digamos assim, aqui no meio do ano. E essas orientações, né, são, que a gente acabou de falar, são orientações que devem ser passadas constantemente. Então, entrar andando, geralmente em localidades como lagoas, no mar, ter cuidado, porque no mar a gente tem a variação de altura, tem a formação de bancos de areia, nunca entrar em água, né, tendo ingerido bebida alcoólica, evitar brincadeiras, empurrões, tudo isso, e jamais saltar de cabeça ou em pé em águas turvas, né? Essa é a principal informação para que a gente não tenha nenhuma sequela pela frente e não interrompa a vida de nenhum paciente. E caso isso aconteça, os cuidados que têm que ser feitos inicialmente é se retirar da água, tentar salvar a vida da pessoa, mas evitar mobilização brusca, né? O ideal é se tentar deixar o pescoço, né, o mais reto possível, imóvel, deixar o paciente deitado, com os membros alinhados e chamar ajuda o mais rápido possível para que o tratamento adequado seja instituído.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Emílio Crisóstomo Lima Verde, ortopedista e traumatologista, falando sobre que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia está com a campanha alertando sobre riscos de mergulhar em águas rasas. Lembrando que a brincadeira é a quarta causa de lesão medular no Brasil e pode levar a paraplegia ou a tetraplegia. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Nós estamos repercutindo o falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim. Ele morreu na madrugada desta quarta-feira aos 77 anos. Vamos ouvir o presidente da Associação Cearense de Imprensa, ACI, Salomão Castro, sobre esse falecimento de um jornalista de expressão nacional. Bom dia, Salomão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo pela FM Assembleia.
Como é que você vê a morte de uma personalidade do jornalismo como Paulo Henrique Amorim?
Narcélio, nesse momento, todos nós que atuamos na imprensa estamos bastante abalados, né? A gente conversou agora pela manhã com alguns colegas jornalistas e já está havendo uma ampla repercussão pelo que ele representava, pela trajetória dele ao longo aí de décadas, né, de trabalho na imprensa brasileira, mas principalmente nesse momento atual, pela defesa que ele fazia da democracia, né, de que a democracia fosse exercida plenamente no nosso país. É uma perda muito grande, porque é uma pessoa que, além do seu dia a dia cotidiano como profissional, ele tinha muitos livros dedicados ao jornalismo, né, a experiências jornalísticas que ele participou. Então, nós recebemos com muito pesar, com muita tristeza, é uma perda muito grande para o jornalismo do Brasil.
Salomão, muito obrigado, um bom dia, hein, amigo?
Obrigado, bom dia, Nath.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Paula, sou de Campinas.
Pedro Silva, Caxias do Sul.
Beto, Vitória da Conquista.
Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível acessar processos simultaneamente de qualquer lugar.
Muzambinho,
Rio de Janeiro.
O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei de autoria dos deputados Fernanda Pessoa, Elmano de Freitas, Vitor Valim e Leonardo Araújo. Um projeto de indicação do deputado Fernando Santana, que regulamenta a implantação do trabalho, teletrabalho no âmbito do serviço público do Estado do Ceará. Também será lida uma correspondência do Banco Central do Brasil. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Manuel Duca, Antônio Granja, Carlos Felipe, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Augusta Brito e Agenor Neto. Para o segundo expediente, até o momento, está inscrito o deputado Elmano de Freitas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre grupo de trabalho exclui prisão em segunda instância do pacote anticrime. Outros destaques: ouvidoria com promotor de justiça e assessor jurídico da ouvidoria do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Luciano Tonetti. Entrevista com o reitor da UES, professor Jackson Sampaio. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Entrevista com a assistente social do Cine Municipal de Fortaleza, Priscila Borges. Entrevista com o deputado Antônio Granja, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Direitos do Consumidor acontece todos os dias este quadro neste programa. O repórter Silvio Augusto, com agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Carlos Felipe e o médico Emílio Crisóstomo Lima Verde. Também o Silvio falou do plenário 13 de maio, sobre a sessão logo mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará. Com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.